Hey, gente, começando mais um Tá Tendo. Hoje vai ser especial para apoiadores sobre carnaval. E quem tá comigo hoje?
Eu, Raul, amigo da Elaine, de infância.
E eu, Gustavo, amigo da Elaine de alguns meses, semanas, dias, não sei.
Um tempo aí, né?
Um tempinho. Desde que a gente começou a falar putaria junto.
Eu acho engraçado que vai se formando times por afinidade de tema. E vocês criaram a afinidade de temas de putaria.
Eu não.
Eu fui convidado.
A história de carnaval tá longe de ser uma putaria, tá, gente?
Pior que é, né? Você vai pra um outro lado.
E tem uma onda também que é muito boa que também tá longe de ser, tá ligado?
A gente tá circulando alguns temas, né? Trans, carnaval, roteiro, fofoca. Acaba tudo ali sempre no mesmo bolinho. É um círculo.
Sim, um episódio muito bom do Gustavo, que ele conta a experiência dele com uma mulher trans.
Ô, louco, eu não vi esse. Vou assinar aí.
Episódio 103, galera. É um episódio gratuito. Divirtam-se.
Sabia que você pode acessar conteúdos exclusivos da Turma do Tá Tendo Podcast, onde a gente fala dos temas mais polêmicos, mais babados, onde a gente pede, Júnior, corta aqui, porque não pode ir pro ar, é só pros íntimos. Então, se você ficar íntimo da gente, coladinho com a gente, é só você assinar o patreon.com/tatendopodcast. Só R$7,50, gente, o preço de uma esfirra, para você acessar os piores pecados cometidos pelo nosso elenco. E mais... Até dia 28 de fevereiro, o primeiro episódio, Fetiche para Apoiadores, vai estar disponível gratuitamente. Então não perca e acessa lá, patreon.com/tatendopodcast.
Mas vamos lá, gente. Eu nunca pulei carnaval depois de adulto. Todo ano, depois que eu sair de casa, eu tento. Dá errado. Vamos ver se esse ano dá certo, se eu consigo ir pra um bloquinho. E eu gostaria de perguntar pra vocês se carnaval é só putaria ou se tem outras coisas também.
Ah, pra mim, ó, tem muito mais coisas do que só, né? Como fala, né? O famoso carnaval é a festa da carne. Mas também é o clima de confraternizar, né? Com os amigos, não pensar no dia de amanhã, de barimbar, bloquinho em bloquinho.
Tirar uma onda, né?
Beijar na boca, aquele calor humano, né? Não sei como é, Gu, na tua cidade, como funciona o carnaval. Mas, por exemplo, aqui, pessoal do litoral aqui de São Paulo, mano, sempre chove, velho. Tipo, não tem como. Sempre chove, tá ligado? Tipo, começa aquele dia quente, praia, não sei o que lá. Vai chegando à noite, cai aquele pé d'água, aí você vê a rapaziada muvuca na chuva, tá ligado? Um suando e a chuva molha e aquele clima.
Mas o povo não sai da festa, né?
Não sai, não sai. Para de chover, aí começa mesmo o carnaval, depois chove de noite. Isso já são umas 2 da manhã.
Aqui em Goiânia é diferente o estilo de carnaval do que São Paulo e tal. Assim, eu não posso falar muita coisa também porque eu não conheço o carnaval de Santos, de São Paulo. Mas é o que a gente vê pela TV e pela internet. Eu considero um pouco diferente. É que não tem essa cultura tão grande de carnaval na capital. Assim, tem alguns bloquinhos mais tradicionais, então assim, bem esporádicos, esparramados aí. E agora tá começando a sair uns bloquinhos de uma galera mais alternativa. Como aqui tem muito parque, então assim, ah, vamos reunir o bloquinho. Tem uma loja de skate aqui que é muito conhecida, que é Ambiente. Essa é muito grande. E ela montou o bloquinho dela. E assim, é num parque que é muito frequentado pela galera mais alternativa e que é próximo da loja deles. Então assim, virou o bloco da galera alternativa, é lá. Tem alguns locais, tipo Mercadão, então, tem algumas coisas farmadas. Mas é muito fraco, né, comparado a São Paulo, Rio de Janeiro. O que bomba aqui é o interior. Aí o interior, o negócio é só Sodoma e Gomorra.
Geralmente também aqui no interior de São Paulo tem uns bloquinhos legais. Eu acho que um dos meus primeiros carnavais, que eu fui lá mesmo, eu tinha uns 14 anos, eu fui lá no interior de São Paulo, São Miguel Arcanjo, o nome da cidade. Tipo, eu fui com um amigo meu, lá do prédio que eu morava, ele falou, não, mano, vamos pra lá, pá, vai ficar lá em casa, lá, a gente vai sair com meu primo, com os amigos dele, pá, e tudo mais, cidade interior, podia fazer tudo, tá ligado? Então eu falei, vamos pular carnaval longe de casa. Aí, pô, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, gente. Eu não lembro a idade exata, que tipo, eu faço bem no começo. Eu acho que eu tinha 15 anos. Aí fui pra lá, São Miguel, com meu amigo Henrique, pá, chegamos na casa dele, deixamos as coisas. Lá na cidade tem um clube, né, cidade pequena, tem um clube onde tem um bloquinho do clube. E tem vários bloquinhos ao redor da cidade que os bloquinhos lá começaram, tipo, vou reunir amigos dessa rua. Então, juntou um bloquinho. Aí, na rua mais distante, ah, não, vamos fazer o nosso. Então virou e, tipo, no final, no bloquinho de todo mundo, cada dia é um bloquinho diferente, né? Vai aumentando a galera. E eu acho que eu fiquei 5 dias em São Miguel. Eu pulei carnaval. Eu acho que 5 dias de carnaval eu pulei, velho.
Carnaval puro, carnaval cristão.
Mano, tem uma história legal, velho. Porra, atrás de uma igreja lá do interior, velho. Ah.
Porra, velho, atrás da igreja.
Eu tinha 15 anos, eu ganhei a primeira mamadinha atrás de uma igreja, velho.
Meu mano!
No carnaval, mano. Papo reto, é. Lembra? Eu não lembrava não, hein, família. Mexi agora.
Eu tenho uma dessa daí, só que é Réveillon.
Porra, tá ligado? Tipo, mano, era carnaval, tava lá no terceiro dia. Aí peguei uma minazinha e pai, pum, né? Aquele speak. Aí, não, vamos ali atrás da igreja, vou te dar um presente. Pá, pá. Aí fui com ela, não tinha ninguém, tava de noite, já era às 3 da manhã, já não tinha mais ninguém na pracinha lá, né? Cara, interior é pracinha, igreja, né? No meio da praça. E fui, mano. Pô, uma boa história de carnaval, velho. E tinha 15 anos, enchi a cara, hein? Bebi Sinar, pinga com Sinar.
O que, que é Sinar?
Eu não sei se é um licor, se é um rum.
Mas já é uma bebida e tu ainda misturou com pinga?
É um aperitivo. Sabe a Aperol Spritz lá, o que o pessoal toma, Aperol? Tipo, é um drink que dá pra você misturar com álcool, tá ligado?
Ah, tá. Então já tá beleza.
Eu não sei se é como licor, se é um rum, tá ligado? O diferencial de Sinar é ter como ingrediente principal a alcachofra. E os consumidores declaram que preferem Sinar por esse motivo.
Que loucura.
Aí faz um bloquezinho, pinga com Sinar lá, era o nome do bloquinho, pinga com Sinar. Esse dia eu sabuguei.
É, se valeu o boca, então tá com valor.
Pô, mano, nunca tinha chegado nesses, tá ligado? Nesses finalmente, tá ligado? Fiquei filizão. Cheguei primeiro ano de ensino médio contando pros amigos. Foi da hora, mano. Tô vendo aqui um drink, ó, pra quem gosta de Sinar, ó. O nome do drink é Rabo de Galo. Você pega 50 ml de Sagatiba envelhecida, 25 ml de Sinar, 25 ml de Cinzano Rosso. Coloca o ingrediente em um copo, com gelo e mexa.
Gente, eu sou uma camponesa, porque eu não conheço nenhuma dessas bebidas.
Filha, Sinarzinho tem aí nos barzinhos do time aí, pra botar uma, certeza. Os velhos, tudo caminhoneiro é Sinar. Nossa, eu comecei a falar dessa história que eu falei agora, Helena. Desbloqueou 2 histórias de carnavais seguintes, um atrás do outro.
Meu Deus.
Um com 15, com 16 e com 17, tá ligado?
Pô, quem te protege não dorme, cara.
Então, minha primeira, né, que história foi num carnaval de interiorzinho, na cidade aqui, chama Aragoiânia. Cidadezinha pequena, tem uns 20, 30 mil pessoas no máximo. Fica uns 40 minutos de Goiânia. E aí eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tinha comprado minha primeira motinha, financiada em 1000 parcelas. Foi uma época muito massa, porque toda a minha turminha de amigos ali da mesma idade, a gente tava ali fazendo 18, 19 anos, tava todo mundo ali na mesma faixa, e todo mundo comprou uma motinha. E aí, pegamos e fomos pra a turma para a Goiânia. A gente tava se sentindo assim, os caras.
O bonde do Bodoc.
Só as motinhas 125 andando na GO até chegar lá.
Arrastar as minas pra bisque.
E aí, esse mesmo esquema, né, que o Raul falou. Peça de interior é o quê? É uma pracinha, uma quadra em volta com um monte de botequinho, velho, e só. Tem um carro de som lá tocando, a música ruim pra caramba. Você começa, bebe uma, bebe outra, bebe uma, bebe outra, bebe uma, bebe outra. E vai dançar. Até um ponto que eu vejo uma jovem donzela, assim, de aparência muito chamativa, me observando. E é carnaval, né, meu? Você não chega e pergunta, oi, como é que tá? Você chega e lasca um beijo na boca. Ok, quando eu fui fazer isso, tinha uma roda do lado dessa menina. E me xingou, assim, acho que meu neto vai nascer xingado já. Eu recebi palavrão no crédito. Que você tá pensando que a minha filha é o quê? Que minha filha é menor de idade? E que não sei o quê? Você é um louco? Minha senhora, mas você tá me vendo com o olho, me desculpa, eu não vou saber que você vai arrastar uma menina menor de idade pra um carnaval. Como que eu vou chegar aqui pensando, pedindo RG a pessoa, por favor? Posso confirmar aqui a sua identidade para que eu introduza a minha língua na sua garganta?
Mas tava só beijando a mina.
Não, eu nem cheguei a beijar.
Ah, tu levou a bronca antes?
É, eu fui xingado e nem beijei. A Vena deixou nem chegar perto da menina, eu tava chegando perto. E assim, carnaval tem essas histórias. Acontece que o meu anjo da guarda não dorme. A velha dormiu. E galinha que dorme cedo, gavião passa e come pintinho. Eu fiquei na espreita. E como eu disse anteriormente, só Deus sabe as historinhas que os cantos das igrejas contam. Ainda que eu não comi a menina. Só deu uns beijinhos na boca.
Oh, que cavalheiro.
Sim, porque uma coisa é você dormir na cadeia, outra coisa é você morar lá por um tempo, né? Que a menina é bonita, mas dentro da cadeia eu também sou.
Cara, falou aqui, né? Carnaval é pique aí, né? Tipo, tu chega já lascando o beijo na vida. Mas, mano, um ano depois desse carnaval que eu contei antes agora, nós fomos pra Ilhabela. E uns amigos, 16 aninhos, fomos pra casa de uma amiga de Ilhabela, pai, tudo mais, aí a gente foi pro lado sul da ilha. E lá no lado sul tem o supermercado, Colina, o nome do supermercado. Aí a gente chegou, né, de noite, aí no outro dia de manhã fazer as compras pra passar os 5 dias lá de carnaval. Aí subimos lá no Colina, realmente ficava numa colina. Aí, pô, fomos lá, pegamos comida, tipo, pão, queijo, presunto, carne pra fazer churrasco, carvão, cerveja, catuaba, época de catuaba, que a gente bebia catuaba com cerveja mesmo, uísque, todo tipo de bebida possível, né? E foi pro caixa. Imagina, tipo, sei lá, acho que tinha uns 8, 9 pessoas, sendo que, tipo, só duas eram maiores de idade.
Cara, tu tem que fazer um ultrassom da barriga urgente pra ver como estão teus órgãos, velho.
Não, eu já não bebo muito tempo.
Exatamente por isso.
Fomos pro caixa, velho. Nesse no caixa, a gente foi logo no caixa da menininha, velho. Da atendente lá, uma novinha. Puta, traque. Já começamos a zaralhar a menina lá no caixa. Tipo, era toda coisa que, tipo, teve outra pessoa pra ajudar também e tudo mais. Mas aí ficamos lá zaralhando ela e a amiguinha dela que foi lá, pá, não. Som pra vila hoje à noite. Não, vamos, a gente vai pra lá, pá. Vai ter bloquinho, vai ter desfile de escola de samba, pá. Vamos, a gente vai pra lá também, sei lá. Beleza, morreu nisso, tá ligado? Não pegamos ponto. Sabe, porque eu acho que não existia nem WhatsApp. Não tinha 16 anos. Eu não lembro. Tava bem no começo, talvez.
É, acho que não. Tinha que dar a sorte de encontrar ela lá mesmo.
É.
Às vezes era aquela promoção da Claro de 50 centavos o dia, mensagem limitada.
SMS, é. Esse pique. Aí fomos pra casa, pá. Começamos esquentinha lá, pá, e fomos pra vila. A gente tava indo de ônibus. Então a gente ia pegar um ônibus do sul, andar uns 3, 4 quilômetros até, tipo, a balsa. Na balsa, a gente tinha que pegar outro ônibus até a vila e andar mais uns 4 quilômetros, pelo menos. Acho que era isso a distância. Da onde a gente estava até a vila eram uns 8, 9 quilômetros. E beleza, fomos nessa baldeação aí, né? Baixa doidão, levando os drinks no ônibus, fazendo ó, e o pessoal também no ônibus fazendo a mesma coisa, saindo de lá pra ir, pá, e aquele clima, carnaval, todo mundo fantasiado, pintado, sem camisa, arerê, arerê, né? Chegamos na vila, depois do segundo ônibus, já começamos a encher a lata, na época tínhamos lança-perfume, né, também, putz, bico verde lá, mano, coisa linda. Aí, mano, nós tá lá no centrinho da vila, tamo em filhinha andando pra lá, pulando, tipo, não aparece as menininhas do supermercado na nossa frente, mano. Nós tava em fila, aí um amigo meu já chegou e já puxou, beijou, bumba, deu um beijo e nós esperando ela atrás. Aí o outro já foi bumba nela também. Aí outro, tá escolhendo outro beijo. Dos 9 ali, 5, um cara beijou a menina. Eu tava no meio, não foi forçado nem nada, de deixar claro isso. Ela tava curtindo o carnaval dela e a gente, o nosso carnaval. Aí era nesse estilo. Esse carnaval aí, mano, tipo, a gente saía assim, ah, beijar na boca, né? Tipo, 16 aninhos, pá, picareta, pá, e tudo mais. Aí esse dia eu contei pra Elaine no trabalho, mano, no copo de drink.
Foi nesse dia?
Não sei se foi nesse dia que a gente encontrou a menina ou se foi um outro dia, mas foi nessa viagem.
Tá.
Cara, tava lá tomando drink lá de cantinho, lá no pierzinho lá do centro. Acabando meu drink, vontade de mijar, fui ali no cantinho ali na praia e mijei. Só que nisso eu tive a brilhante ideia de mijar dentro do meu copo, tá ligado?
Eu tava com medo que a conversa fosse pra esse rumo.
Foi pra esse rumo, cara.
Nossa.
Mijei no meu copo, tá ligado? Mijei até a metadinha, pá, não completei. E tinha um pouquinho de drink ainda. Tipo, antigamente era aquilo, né? Vodka energético.
Mas tu mijou no copo só pra não sujar a cidade. Foi nessa intenção.
Eu tô...
Pra quem bebeu catuaba com cachaça, bebeu urina.
Ah, não, cara. Não, tem uma grande diferença.
E a urina tava bonitinha, da cor do drink, tá ligado? Aí, poxa, já cheguei no meu amigo ali de canto, tava subindo. Era uma descidinha, né? Uma ladeirinha pra ir até a praia. Aí já tava subindo, eu tomei meu amigo ali e falei, irmão, passa, liga. O copo. Aí, para, mano, joga fora, não sei o que. Eu falei, não, aí, dá 50 mano pra alguém beber, viado. Vou gritar aqui, vamos ver se alguém ganha essa daqui.
Não vale, não vale.
Mano, tava no meio lá do multidão. Quer virar esse copo aqui e ganhar 20 mano, que não sei o que lá, pá. Eu com o copo aqui. Aí o Mike chegou, eu tomo, nem precisa me dar o dinheiro. Aí eu, porra, estouro, tá ligado? Mano, o Mike foi e virou, velho.
Uma vez só, ele nem parou pra experimentar.
Mano, nem sentiu o cheiro, nem nada.
Bebida quente.
Não, gente.
Mano, e o amigo tinha falado que era mijo, né? Ele já se segurando aí, mano, vai dar uma merda, tá ligado?
Que nojo.
Cara, eu assisto American Pie todo ano, desde, sei lá, que eu me entendo por gente. É na hora que ele começou a falar do copo, eu já lembrei da cena do outro que bebeu cerveja com porra. Eu falei, cara, eu tava no desespero.
Ah, cerveja com porra desce muito mais fácil. Aí é muito mais fácil.
Eu não vou opinar.
Sei, cara. Isso aí é uma informação que eu passo, cara.
Se você não souber que tá lá dentro, desce.
Pra mim, tipo, cerveja gelo tá ruim, tá ligado?
Cerveja pura já é ruim, né? Então.
Mas aí, Hugo, sabe qual é o pior?
Nossa, não.
Tem pior.
É.
Esse Mike era de Santos, viado.
Trombou depois.
Mike, eu trombei ele depois de, sei lá, um ano, quase dois anos, morando no meu prédio, no prédio que eu morava também no elevador. Porque eu não esqueço a cara dele, acho que ele não deve esquecer a minha, porque ele se ligou que era minha. Só que ele não falou nada, que eu tava também de banquinha, né, gente? Os caras, pai, então não fala nada.
Esse é o tipo de coisa que você esquece, você não quer lembrar. Você não quer trombar a pessoa e falar, caralho, tu lembra daquele dia? Não, é porque não aconteceu.
Não, mas eu tinha 16 anos, tá ligado? Não tinha nem... tá ligado? Nenhuma resposta.
Pelo menos parou no Maurinho, cara. Porque eu só tava lembrando da American Pie, eu já tava num desespero, velho. Meu Deus do céu, pra onde que vai essa conversa?
Esse carnaval foi massa, velho. Massa.
Tem uma cidade aqui que eu não sei se vocês conhecem, que chama Aruanã. Aruanã, assim, é um point, porque é perto do rio Araia, então tem uma prainha de água doce, bem legal. E assim, é o point do carnaval mais top, Aruanã. E aí, Vitória, que aí realmente é de um amigo meu, né, que eu estou sendo sincero nessa colocação, que era a galera que eu fazia parte, mas nesse evento eu não estava. E aí, assim, os caras pra prainha, tal, alugou casa, aquela coisa toda, e vai pro frevo. À noite lá, o carro de som moendo. E os caras resolveram sacanear ele. Então, assim, derrubaram, cara. Bebeu, mas bebeu, daquele tipo assim, que a pessoa desliga. Ela não está naquele ambiente mais. Ali é só um corpo, vela e caixão fechado. E aí, deixaram o cara apagado na praia, escrito gay no peito, escrever com batom pelado, e foram embora.
Gente, é umas brincadeiras sem limite, velho.
O que aconteceu com esse indivíduo? Cara, essa história deve ter que... Eu tô com 32. Essa história deve ter uns 19, 18 anos. O que aconteceu com ele nesse evento, nesse meio termo, nessas horas, ninguém nunca soube. O que fizeram com esse cara escrito gay, desacordado, na praia, com um monte de gente bêbada, num carnaval?
Espero que não tenham feito nada. Eu espero
também, mas eu não duvido.
Ele não falou nada?
Nunca disse nada. Só acordou de manhã, pelado, sozinho, num carnaval, cheio de gente bêbada em volta.
Ele fala com vocês?
Fala.
Nunca mais falaria com vocês. Nunca mais.
Porque tinha família em volta também, tinha irmão dele, tinha primo dele, tudo em volta.
E deixaram. Porra!
Foram eles que fizeram.
Gente, família é essa?
Essa viagem que eu falei, tipo, a gente tava uns 8 km, né? Tipo, dois ônibus e tudo mais. E, tipo, os ônibus tinham horário lá, eles passavam até a meia-noite e voltavam a transitar lá às 6 da manhã, tá ligado? Então, tipo, se ia pra vila, tinha que ficar até às 6 da manhã lá na vila, tá ligado? Não dá pra voltar antes, porque, tipo, era... Acho que sem mango pra voltar de táxi pra casa. E se tivesse táxi, aconteceu isso daí, tipo, de alguém ficar pra trás, tá ligado? Tipo, só que quem ficou pra trás fui eu e meu amigo, tá ligado? Foi o melhor dia do carnaval de todos. Desde o cara mais velho já tava de saco cheio de ir pra vila. Não tinha mais fazer nada. Tava de casal já, em casa. Já tava com as namoradas. Acho que foi o ano seguinte até. Cheio de carro e eles queriam voltar já, não queriam ficar lá. Aí eu falei, não, vou ficar aí, meu amigo. Aí eu não vou reparar nem fudendo. Nem fudendo. No último dia, faz de carnaval. Daí já com 17, tá ligado? A gente ficou eu e ele, velho. E eu não me perdi dele, velho. Cada um foi pro lado, né? Pro seu corre e, mano, lá nós trombávamos, sem celular, só eu com dinheiro, não tinha dinheiro de passagem e tudo mais. Eu fui encontrar ele, mano. Eu tava de ônibus, encontrei ele no meio do caminho, andando a pé, tá ligado? Tipo, ele já tava chegando perto da balsa, assim, no próximo ônibus que a gente tinha que pegar. Comecei a gritar, botando pra parar o ônibus. Botando para o ônibus, aqui, mano. Por favor. O motorista parou, pai, ele subiu e eu consegui ir pra casa com ele, graças a Deus, mano. Esse Mike era crenqueiro, velho. Ele era muito crenqueiro, mano. Ele brigava com todo mundo, velho. Eu tive muita sorte de encontrar ele sem nenhum arranhão. Japão, tá ligado? Graças a Deus. Fiquei, mano, era só briga. Quando dava com ele, era só briga. Era foda.
Já tinha suado álcool tudo, já tive essa experiência de ter que caminhar muito tempo bêbado. Eu cheguei em casa, eu saí da onde eu estava bêbado uma vez que eu estava na faculdade. Aí faz a resenha na porta da faculdade, que sempre tem um bar, porque é o comércio mais estratégico que existe, é você montar um bar na porta da faculdade. E aí bebi tudo que eu tinha dinheiro, e na hora de ir embora, que eu fiquei por último, cadê a chave da minha moto? Não, assim, eu tenho déficit de atenção. Assim, eu perco muito fácil nas coisas. Então, assim, eu sempre deixo as coisas no mesmo lugar. Porque se eu trocar de local, já. Então, assim, chave sempre é no mesmo bolso da mochila. A vida toda, até hoje, é sempre no mesmo bolso. E cadê essa chave? E aí eu não acho de jeito nenhum. E assim, já, sei lá, ia dar umas 2 da manhã. Assim, tava tendo um frevinho no estacionamento da faculdade. E aí, como é que você procura essa chave? E aí, com sorte, segurança, me ajudar a fazer uma ronda na faculdade pra caçar essa chave. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Falei assim, tem que ir embora a pé. Porque quem tá aqui eu não conheço, não tem 1 centavo no bolso pra pagar um táxi. Ônibus já era. E assim, acho que uns 20 e poucos quilômetros da faculdade pra minha casa. Isso é de uma sexta-feira. A única coisa que eu me lembro, assim, que eu peguei um pedaço de concreto que eu achei na rua, no dono de munição, e vim com esse pedaço de concreto na mão, que eu falei assim, quem chegar perto de mim, eu espero que seja pra fazer o mal, porque se for pra fazer o bem, eu vou matar sem dever, porque eu não vou nem escutar o que falou, só vou só concreto na cabeça da pessoa. Porque assim, eu ia ter que passar por uns bairros bem, assim, que geralmente aparece no balanço geral.
Gente, você tem que se preservar.
Bom, que balanço geral é algo que pega em qualquer lugar, né? A gente pode falar daqui, mas todo mundo sabe o que é balanço geral, e só sabe que lá só sai merda naquele lugar. E aí, vim com esse concreto. Eu só soltei ele chegando aqui na rua de casa. Eu andei uns 20 e poucos segundos com esse concreto na mão. Eu cheguei aqui, eu suei todo o álcool. Melhor tratamento pra um bêbado, coloca ele numa esteira. Acho que deveria colocar isso em carnaval. Pessoa bebeu muito, faz 2 quilômetros. Rapidinho, tá bom, eu volto pra beber de novo. Outra história que eu tenho. E agora, assim, não é exatamente o carnaval, é o pré-carnaval. Essa história era muito moleque, eu tinha aqui 14 anos. Assim, eu tava começando a andar sozinho. E aí eu queria ir pra um rodeio que ia ter aqui perto, aqui da região. E aí, falei assim, quem que vai? Nenhum amigo meu quis ir, porque 14 anos na época. Assim, minha roda de amigo não ia pro negócio desse. Aí eu peguei e falei assim, eu vou. Peguei o dinheirinho que eu tinha, entrei dentro do balão e fui. Dentro do busão, entrou uma galera aqui saindo da região. Uma galera, assim, sabe aquele povo que gosta de ficar só em cima do ônibus e não fica dentro? Porque tem um recinto de metal lacrado, bonitinho, com bancos, e a pessoa prefere subir.
Pra não pagar passagem?
Não, é pra fazer graça mesmo.
Gente, achava que só quem fazia isso era gay do busão.
Né, sabe aquele tetinho solar do ônibus ali? Os caras arrancaram aquilo e subiram. Será que eu? Mas já tá dando 1:30. Então, assim, já tava acabando os ônibus. Então, assim, já tinha uma viatura da PM dentro do terminal esperando, porque eles já estavam fazendo a zona dentro do terminal. Então, assim, o pessoal da segurança já ligou, a PM chegou, ficou quietinha lá no canto dele, só observando. Chegou o busão, a gente entrou e falando. E assim, a polícia de Goiás tem um costume de ser aquela mãe que educa a moda antiga, né? Que ela dá uma sacudida forte. E eles foram segurando. E o local desse rodeio, eu lembro, assim, até hoje que eu passava, ele é um pouco distante aqui de casa, mas eu passava nele pra ir trabalhar. Era uma reta bem grande pra você chegar. E na época, quase 20 anos atrás, não tinha tanto comércio em volta, ele era mais isolado. Os caras foram quebrando o ônibus, do terminal até lá. Assim, eles literalmente quebraram o ônibus, quebraram as lâmpadas. Eles não arrancaram um banco, eles arrancaram aquele teto, quebraram janela, assim, destruíram o ônibus. E assim, eu tava lá, era uma criança de 14 anos, tinha uma galera que eu conhecia de vista, daqui do setor. Então, assim, eu juntei neles, porque eu falei assim, qualquer coisa, eu corro pro rumo dele, o que eu ia fazer? Mas no nome dessa muvuca. E aí, quando chegou nessa reta, o ônibus simplesmente parou. Porque lembre-se que tinha uma viatura seguindo o ônibus. E eles não fizeram nada. Eles só passaram o rádio. Chegou lá na frente a Blitz, da finada GPT daqui, que é praticamente a rota daí de São Paulo, esperando.
Que é a polícia mais truculenta, né?
Isso, o nome dela é GPT. A gente apelidou ela de GPTaca, porque uma blitz dele, você sabia que isso é. Então ele simplesmente mandou o motorista abrir uma porta do ônibus e falou, desce os homens e as mulheres ficam. Aí ficou o corredor, tipo um corredor polonês, e a gente descia e já descia apanhando. Assim, eles não perguntou quem é que tava quebrando, quem é que não tava. Assim, pra evitar dor de cabeça, apanha todo mundo e quem quebrou vai apanhar junto. Cara, lembro que assim, eu tomei um soco, não sei de qual, nas costas, mas acertou tão bem a coluna que eu fiquei andando com a coluna dura, acho que uns 3 dias. Eu nem curti a festa. Eu fiquei lá entrevado, só porque não tinha como voltar pra trás. Eu tive que ficar lá num rodeio, sem conhecer ninguém, com a micharia de dinheiro no bolso, com as costas todas lavadas, até amanhecer o dia pra pegar um outro busão e voltar pra casa. Que era uma excelente experiência que eu tive.
Conta pros moleques que não foram.
Contei, óbvio, mas aí você tira de grande, né? Que fala, caralho, apanhei da polícia. Porque, assim, essa foi minha primeira blitz. Foi meu primeiro player. Cara, eu já tomei uma porrada, que spray de pimenta na cara. Assim, eu passei no gabarito. Assim, a historinha de pré-carnaval, bacana. O Raul falando aí, eu lembrei que agora, esses tamanhozinhos de você passar a madrugada esperando o busão.
Cara, eu levei uma abordagem da polícia no final do ano passado, primeira abordagem da minha vida. E eu vou deixar essa história pros apoiadores, gente. patreon.com/tatendopodcast. Até dia 28 de fevereiro, o primeiro episódio está gratuito. Nós já temos 3 episódios upados, esse vai ser o quarto. E eu espero vocês lá na parte paga do episódio. Beijo.